Na Toyota, vamos ao volante do novo Toyota CHR para um futuro mais sustentável. Se esse também é o seu destino, escolha juntar-se a nós. O novo Toyota CHR, para além de híbrido ou híbrido plug-in, incorpora materiais feitos de redes retiradas do mar. Assim, foi pensado para quem escolhe ter um estilo de vida mais ecológico e consciente. Cada escolha conta. E escolher o novo Toyota CHR é ir mais além pelo planeta azul. Saiba mais em toyota.pt.
Do Jornal Público, este é o Soundbite, Ruben Martins.
E hoje fechamos a semana com a Helena Pereira. Olá, Helena.
Olá, viva.
E com a Ana Sá Lopes. Olá, Ana.
Olá, Ruben.
E trazemos um som do Presidente da Assembleia da República, José Pedro Aguiar Branco, em entrevista à Antena 1.
Qualquer um de nós não quer acreditar que haja uma conduta premeditada para que à esquerda ou à direita provocar um determinado facto político por via de uma investigação criminal. Mas a verdade é que não
aconteceu.
Ninguém vive sozinho no mundo e é preciso ser explicado, porque se for explicado e se a situação, ao ser explicada, torna claro que a suspeição não existe, eu acho que estamos a contribuir para que esses dois mundos convivam de uma forma mais saudável para a democracia.
Helena, José Pedro Aguiar Branco vem, de certa forma, colocar mais pressão em cima da Procuradora-Geral da República, pedindo-lhe que dê explicações e explicações na Assembleia da República. Em primeiro lugar, pergunto-te se achas que esta foi a postura certa para um Presidente da Assembleia da República ou se passou um bocadinho o limite de se intrometer na justiça. Qual é que é a visão que tens?
Eu achei bem o que ele disse, mas há aqui duas visões. Há os políticos que acham que não podem comentar nada, nem mesmo pedir explicações a Lucília Gago, entre os quais se encontra o Presidente da República, que quando foi questionado sobre isso teve aquela saída de o que via era que em breve Portugal teria um Presidente do Conselho Europeu, que foi uma forma de dizer que achava que do processo não ia sair nada e que, portanto, também não ia beliscar António Costa, mas Marcelo também disse isso porque ele acha que não tem que comentar a atuação do Ministério Público, não deve. E depois há, pelos vistos, a segunda figura do Estado, que é o Presidente da Assembleia da República, que realmente está há pouco tempo no cargo e tem-se revelado uma caixinha de surpresas e, a meu ver, até boas. Porque ontem aqui também elogiámos o discurso de Gá Branco nas 50 anos de 25 de Abril. E agora vem com estas declarações à Antena um bocadinho na linha daquilo que o Pedro Nuno Santos, por exemplo, o líder do PS, também vai falar institucionalmente, pedir explicações à Procuradora-Geral da República. E antes disso já o tinham feito Augusto Santos Silva, Fé Rodrigues, ex-presidente da Assembleia da República. E assim, isto pode ser polémico, não sei se terá agradado a toda a área de direita ter o Presidente da Assembleia da República a fazer esta pressão, como tu dizes, mas é pressão no sentido do esclarecimento, não é? Ele não está a dizer para se arquivar nem para avançar com processos, está só a dizer que era bom que as coisas fossem mais claras e era bom para todos. Portanto, outra vez quando aqui comentei, o Pedro Nuno Santos disse que achava que ele tinha sido corajoso, porque não é fácil os políticos falarem sobre estas questões de justiça quando estão em causa processos que visam políticos, porque a maior parte das pessoas acha que com isso estão de alguma forma a proteger-se uns aos outros, não é? E é muito fácil criar essa crítica, mas como também gostei da forma como Pedro Nuno Santos falou, também apreciei o facto de ser a pessoa, e sublinha, a gente esquece que o Presidente da Assembleia da República é o segundo na hierarquia do Estado e é um cargo importante.
E Ana, partilhas da visão da Helena?
Partilho da visão da Helena e acho que de facto o José Pedro Aguiar Branco começou ontem, 25 de Abril, 50 anos de 25 de Abril, o seu mandato efetivo, que começou no meio de uma grande atrapalhada, não é? Não conseguiu ser eleito das primeiras vezes, foi a votos e só depois de um acordo com o PS. Portanto, ele será Presidente da Assembleia da República por dois mandatos, não será um Presidente da Assembleia da República diferente dos outros. E de facto, eu confesso que não tinha assim. Não tinha grandes expectativas relativamente a José Pedro Aguiar Branco. O currículo dele tinha sido Ministro da Defesa, não tinha sido propriamente um Ministro da Defesa que tivesse marcado o país, mas está-me a surpreender bastante, como a Helena disse. Está-me, de facto, aquele discurso ontem foi notável, já o elogiámos ontem E o facto de ter descido à Avenida para um Presidente da Assembleia da República vindo da área da direita é uma grande mudança. É que há 10 anos, há 20 anos, quem costumava fazer aquela marcha sabia que aquela marcha era uma marcha apenas de esquerda. Era uma marcha onde só os militantes, quando digo militantes, digo simpatizantes, digo pessoas, enfim, o povo de esquerda é que há aquela marcha. E isso é uma grande mudança relativamente ao facto do Presidente da Assembleia da República se ter juntado àquela. E acho que este pedido de explicações a Lucília Gago, no fundo, é o que uma boa parte da sociedade tem vindo a reclamar. Ele está ali a exprimir, no seu cargo de segunda figura de Estado, como Real Solena, um pedido, e não é para vir falar do processo, é porque nós todos temos percebido que a PGR não tem falado, não tem explicado, a PGR recusa-se a comunicar com o povo. É o que nós temos percebido de todo este processo ao longo deste tempo. E, antes, pelo contrário, dá respostas absolutamente arrogantes e faz-te vítima na praça pública quando a isso é levado. Eu concordo com o José Pedro Guiar Branco. Acho que a Assembleia da República é o lugar ideal para poder dar essas explicações, quando está, obviamente, não está em causa a separação de poderes, mas está em causa um processo que teve contornos políticos. Claro que a extrema-direita ou a direita populista radical, se preferirem a expressão, de André Ventura já veio contestar este pedido, dizendo que isso era só faltou dizer que era uma interferência, aliás, acho que deve ter dito que era uma interferência na separação de poderes, já veio contestar. Eu sou do tempo, pronto, lá estou eu a falar dos tempos. O século XX foi muito giro, pá, lamento, mas foi. Tenho muita pena, mas foi divertido. O antigo Procurador-Geral da República, Cunha Rodrigues, e a Assembleia da República, bastantes vezes, eu cobri algumas. Só que aquilo era tudo à porta fechada e, obviamente, não era à porta aberta. Quando eu digo cobri, quer dizer, nós íamos tentar perceber o que é que se tinha passado lá e era difícil até que as fontes falassem, tendo em conta que era o Procurador-Geral da República.
Mas pelo menos ia.
Mas ia, essa é a diferença, ia. Eu não me lembro nos últimos tempos de ver um procurador-geral, corrijo-me, Lena, que eu posso estar errada, mas...
Não me lembro.
Na Assembleia da República, não me lembro, isso sinceramente não me lembro. Portanto, acho que um pouco de humildade e transparência não faria mal nenhum a esta senhora procuradora-geral, que de facto... que vem com toda a artilharia da arrogância do Ministério Público.
Eu acho que a gente pode fazer uma aposta
da fotografia.
Se ela ainda vai à Assembleia antes de acabar o mandato. Eu apostaria que não.
Claro que não vai. Claro que não vai. E claro que este apelo de José Pedro Guiar Branco vai cair em saco roto, completamente, porque já se percebeu que a Procuradora-Geral da República acha-se acima do comum dos cidadãos pela forma como ela comunica. Ela não quer dar qualquer explicação sobre a demora ou não demora dos processos e acho que por vontade dela, que felizmente vai sair do cargo em breve, por vontade dela, o processo que envolve António Costa e outros processos ficariam eternamente a marinar nas águas, eu diria, eu chateia-me dizer esta expressão, mas nas águas bastante turvas da justiça. E ficariam ali a marinar, eternamente, quase. E o que está a passar é esta lentidão judicial é mesmo uma questão de regime. É uma questão não só que tem a ver com o bom nome das pessoas envolvidas, como tem a ver com questões económicas. Quem é que quer investir num país onde as coisas não andam? Onde, há bocado estava ali a ouvir na SIC Notícias o Bruno Ramos Almeida a lembrar que o autarca de Sines foi uma das acusações ao autarca de Sines era ter dado 5 mil euros para um festival, quando, dizia o Bruno, uma mercearia era capaz de ter oferecido mais ao Festival Músicas no Mundo. Portanto, estamos a falar de coisas em que o Ministério Público demonstra uma ignorância terrível sobre o processo democrático. Preocupa-me muito a falta de consciência democrática do Ministério Público neste momento e apoiar o Festival de Músicas do Mundo a partir de uma autarquia, apoiar o Festival de Músicas do Mundo, a autarquia de Sines, é do mais elementar bom senso, diria eu, mas os senhores do Ministério Público acham que deve ser corromper a música do mundo, talvez, a Câmara a corromper ou a usar o dinheiro dos cidadãos de uma maneira Eu acho que, de facto, há aqui um problema entre o que há justiça, o que é da justiça, e há política, o que é da política, mas o problema é que o que é da política, a justiça está-se a meter no que é da política. Isto é gravíssimo. É mesmo muito grave. Portanto, acho que José Pedro Aguiar Branco esteve muitíssimo bem em dizer o que disse e está a ser tendo começado o mandato ontem, efetivamente, depois daquelas confusões iniciais. Ontem foi, de facto, o seu primeiro dia em que fez um excelente discurso, que são as coisas que marcam no Presidente da Assembleia da República, além de, óbvio, a maneira como conduz os trabalhos, que até aqui me parecem sido, pelo que tenho acompanhado, irrepreensíveis.
E também teve duas normas nos trabalhos da Assembleia, que foi a história do semáforo, para mandar calar, pronto, de uma forma, esperamos nós, assim, mais fácil e menos contestada, e a história de renovar o apelo para que os deputados tratem só por Senhor Deputado e Sua Excelência, porque André Ventura andava a abusar, a tratar toda a gente por você.
Andava a tratar por tu.
E até por tu, sim.
Deixem-me só, até porque nesta quinta-feira vimos uma mobilização particularmente grande, como há muito não se via na Avenida da Liberdade, nas comemorações do 25 de Abril. Eu gostava só que dissessem se devemos atribuir algum significado especial a esta mobilização ou se trata apenas de, bem, como são os 50 anos, as pessoas sentiram-se mais tentadas em comparecer na Avenida. Ana.
Parecendo uma das minhas professoras dos tempos da faculdade, diria que acho que é uma questão multifatorial, porque acho que... Eu vi Pedro Nuno Santos atribuir isto a uma maioria de esquerda e que
é um disparate, aquelas declarações.
Também concordo.
Era aí que eu queria chegar, para perceber se era ou não um disparate.
Concordo, acho que não se pode, acho que é natural que a esquerda tenha vontade de ler naquela mola humana que nunca tinha sido vista, e para quem assistiu ao 1 de maio de 1974, não foi o meu caso, era muito pequenina mesmo, havia, nunca houve uma manifestação tão grande como a de ontem, como a de quinta-feira, mas eu acho que ali, acho que de facto aquela manifestação, há bocado estávamos a falar disso, já não é de facto uma manifestação só de esquerda. E a prova é que tiveram altos partidos. A própria JSD esteve presente. Falámos de José Pedro Aguiar Branco, mas esteve a JSD, esteve a Iniciativa Liberal. Eu acho que isso também mostra que nós chegámos a uma idade adulta em que o 25 de Abril já não é de esquerda e a direita, custava muito à direita associar-se ao 25 de Abril. E a prova disso é que Cavaco Silva nunca quis usar um cravo vermelho na lapela.
E continua.
Porque fazia parte, alguns de direita usam cravos brancos.
O Luís Montenegro também não usou. O Luís Montenegro ia com uma mão e depois nunca pôs na lapela.
Mas hoje eu tenho reparado, ao longo dos anos, há cada vez mais pessoas de direita a usarem o cravo vermelho, que é uma coisa interessante. Uhum. Portanto, nota-se que esse complexo que a direita tinha com o 25 de Abril, não há que negá-lo, tinha um grande problema com o 25 de Abril. Lá está a história do 25 de Novembro versus 25 de Abril, sempre fizeram essa e continuam a fazer isso, mas aos poucos estão cada vez mais a reconciliar-se com o 25 de Abril.
Símbolos
do 25 de Abril.
Foi bonito o gesto depois na Assembleia da República tradicional de se cantar o Grândola já fora da agenda e que efetivamente deixou o Chega isolado, inclusive o governo esperou que se acabasse de cantar para sair da bancada do governo. Helena, diz-me qual é que é a tua opinião sobre isto?
Não, é só dizer que apesar de vivermos numa altura em que os populismos crescem com uma rapidez até maior que nós estávamos à espera, cresce em toda a Europa e aqui também, de repente, nestas últimas eleições, acho que aqueceu um bocadinho o coração ver que, apesar disso, o 25 de Abril continua a ser tão valorizado e confesso que fiquei surpreendida com a grande adesão. E, portanto, soube bem.
E já agora deixa-me dizer que também soube bem ver várias bancas deste país sem o público, ou seja, com o público esgotado, como há bastante tempo não via, portanto, que era a primeira página desta quinta-feira, que era de sexta-feira, são bastante bonitas e as pessoas acabaram por valorizar estas primeiras páginas. Muito obrigado a todos os que passaram pela banca por estes dias. Um beijinho até segunda.
Até segunda.
O Soundbite é um programa de Ana Salopes, Helena Pereira e Ruben Martins. A música original é de Ana Marques Maia. Siga o podcast na sua aplicação preferida para não perder os novos episódios. O Público fica no ouvido.